Pod Bike.
Estamos de volta com mais um episódio do Pod Bike e hoje a gente vai falar sobre algo que é extremamente importante no ciclismo. E eu diria que não só no ciclismo, mas para a vida num todo, né, Gabriel?
De maneira geral, né? A gente lida com o público e no cotidiano, pelo menos numa loja de bike, as pessoas estão muito preocupadas com equipamento, com a performance, mas não se preocupam com o principal: alimentação, qualidade do sono e depois os equipamentos.
E para te ajudar a entender como tudo isso funciona, como você usar de maneira correta os alimentos, como você se alimentar bem, como você cuidar da sua saúde muito melhor, a gente trouxe hoje aqui um ser humano incrível, que aliás é um dos melhores profissionais que eu conheço. Eu diria que é um dos melhores do país. É meu nutricionista, sim. Rodrigo Loski, bem-vindo.
Rodrigão. E aí, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A Cris comentou do podcast, no consultório, falei, ó, pode me convidar, que eu vou com o maior prazer. Eu costumo sempre falar que a nutrição, ela é um pilar em várias áreas da saúde. Seja no esporte, seja na área clínica, seja no emagrecimento, seja para criança, para o adulto, para o idoso. Então, o momento de se cuidar da alimentação veio, e se você não está cuidando da sua alimentação, precisa rever esse conceito, porque é uma característica importante para que você possa performar em relação a bike ou outros esportes. Então a gente vai discutir aí sobre algumas coisas interessantes de nutrição. Espero responder a todos.
Antes da gente começar, temos uma lembrancinha para você.
Presente sempre bom, obrigado. Legal. Combina com a cor da camisa, né?
É verdade. Não é palmeirense.
Já estavam me perguntando aqui se tem relação, não. Eu só gosto da cor verde. Tenho bons amigos palmeirenses, mas não sou palmeirense. É.
Só falta ele falar que é corintiano agora.
Não, também não.
Então vamos parar por aqui, vamos voltar para a alimentação.
É bike.
Show de bola. Eu tenho muito carinho por xícaras, canecas. Então traz boas lembranças e esse vai ficar marcado por esse momento. Obrigado.
Ai, que bom.
Nós temos uma surpresa aqui. E tem muitos tópicos para a gente tocar, né? Nós, um pouco mais ligados ao esporte, mesmo de uma maneira amadora, né? Como a gente já conversou fora das câmeras, né? Às vezes o Zé do Strava, os amigos, os grupos sabem mais do que um profissional. E escutamos coisas meio bizarras, meio... Porra, mas onde veio essa informação? É isso mesmo? Então vamos conseguir hoje conversar, sanar algumas dúvidas. E
claro, vamos lá.
Deixar o pessoal mais informado.
Vamos trabalhar sim, em cima dessas informações aí, quebrar alguns mitos, responder algumas dúvidas. Mas já vou adiantando que é mais simples do que vocês imaginam.
Eu queria que a gente começasse falando sobre como a alimentação influencia no desempenho do atleta, mais especificamente o atleta amador, aquela pessoa que está treinando para uma prova específica, para uma prova de vez em quando, para fazer um longão no final de semana. Como que essa alimentação influencia nesse desempenho, na performance desse atleta?
Legal. Quando a gente fala da nutrição na base de rendimento, do esporte amador ou do profissional, a gente tem três aspectos importantes. Primeiro, a produção de energia. Como é que você produz energia em cima da bike? Como é que o seu corpo funciona? Então, a gente tem algumas vias energéticas. Essas vias energéticas, como se fosse a gasolina do carro. Então, para você poder fazer uma viagem longa, o tanque tem que estar
cheio.
Aí, ouviu falar que carboidrato engorda, aí corta o carbo. Qual que é a principal fonte de gasolina, de energia?
Carboidrato.
Carboidrato. Aí, o cara quebra, aí põe a culpa na bike, põe a culpa na sapatilha. É, a culpa está no básico. Porque por conta, ele quis mudar. Então, a principal fonte de energia do nosso metabolismo é a fonte de carboidrato. E a gente vai ter alguns momentos da performance na bike, nos treinos, na prova, ou nas próprias competições profissionais, que são as ultrapassagens. Ou os sprints, ou a altimetria, ou a subida. Não dá para você ficar sentado no banco e você vai ter que tocar o pau na bike. Então, são momentos curtos, de duração curta e alta intensidade. Então, a gente usa um outro sistema energético chamado ATP. Que é rápido. É como se fosse um nitro do carro. Então você quer ultrapassar o cara, você passa. Mas você não vai poder ficar apertando o nitro direto. Para quem jogou Need for Speed sabe o que eu tô falando.
Né? Faz falta.
Então tem essa condição, não dá para você ficar com o nitro o tempo todo ligado. Então essa é a segunda molécula de energia que a gente usa. E quando você faz o endurance, o longão, você começa a usar gordura como fonte energética e você usa aminoácido. Usar gordura e aminoácido é sobrevivência. Não é a performance. Fazendo analogia com o carro, você parou numa cidadezinha, o seu carro está na reserva, você olha aquele posto e fala assim, puta merda,
vai ter que ser aí.
É a gordura e o aminoácido pensando em rendimento. Então o carro se abastece e ele volta engasgando. Onde eu chego? É o camarada que está fazendo uma dieta por conta, comendo pouco carboidrato, ou na orelhada ele tirou por conta, e a bike exige glicogênio para poder performar bem. Só que ele está depletado. Então começa a usar aminoácido e gordura. Como é que o carro vai? É o cara na bike. E às vezes ele chega aqui exigindo uma bike melhor, que não está legal, faz bike fit, ajusta daqui, e às vezes o ajuste está faltando da parte
aí vai lá, não consegue um bom resultado e ainda volta reclamando.
Fica frustrado.
Achando o defeito.
Então ele não vê essa parte nutricional. Então ela ajuda nesses aspectos durante o treino. Ela vai ajudar na recuperação. Então pra vocês terem uma ideia, quando você faz um treino de alto volume e intensidade, depende do atleta, você pode colocar de 48 a 72 horas para fazer a recuperação. Quem treina sabe, aquela dorzinha pós o longão. Que no outro dia você vai pôr o pé no chão e fala, cara, tá doendo o corpo todo, tá inflamado.
Sim.
A alimentação ajuda a reduzir essa inflamação. Então você acelera o recovery. Acelerou o recovery, você está adaptado. Adaptou, você consegue ter um VO2 mais alto, você consegue ter uma tolerância ao esforço maior. Só que não é da noite para o dia. Então imagina a situação do cara comendo pouco, dormindo mal e não está recuperando. Passa 2, 3 semanas, ele entra numa condição de estado que quase chega ao excesso do treino, que é o conhecido overtraining. O overtraining é mais crônico, né?
Sim.
Então antecede essa fase, chama o overreaching. O que é isso? Ele perde o rendimento, começa a ficar gripado, resfriado, doente, sem apetite.
Imunidade lá no chão.
E o cara quer acompanhar o cara do Strava, que é profissional. Não vai.
Ou mesmo outro que está bem melhor condicionado.
Ou fazer, tá querer fazer o que você faz, ou querer copiar do colega, e ter aquela disputa do Strava e coisa do tipo. Mas como é que tá, ó, a parte nutricional? Aí alguém fala, cara, tem que comer carbo durante o treino. Aí compra um gelzinho, parece que melhorou. Ou fulano come paçoca. Puta, parece que melhorou, parece que não deu certo. Então, nessa condição, a chance de dar erro
é grande.
É grande, né? Porque você não individualizou. E cada um tem uma necessidade. Então, nesse sentido, você tem rendimento nas vias energéticas, você tem o recovery associado a isso, e você tem durante o treino hidratação, a reposição de sais e eletrólitos específicos e, principalmente, a reposição da gasolina, que é o consumo de carboidrato durante o exercício.
Também trazendo para o mundo do carro diferentes motores e modelos.
Exatamente.
Né? Temos pesos diferentes, categoria, não, vou comer porque ele comeu agora um misto quente, vamos pedalar. Porra, mano. E a gente cansa de ver isso. Cansa. Assim, é normal no ciclismo amador, assim, as fórmulas mágicas, né? Ninguém tem paciência para ter o treino constante, a alimentação regrada. Tu volta sempre nisso, sempre na constância.
Nós trocamos ideia recente no consultório sobre uma fase que ela está de periodização do treino. Falou, cara, essa parte do treino aqui eu preciso fazer, mas tá duro porque não é o que eu gosto. Mas faz parte do treino. O descanso também faz parte do treino. Aí o cara fala assim, não, mas o meu descanso é soltinho. Eu saio para pedalar 50, 60.
É só soltar a perna.
Cara, não faz sentido.
Coloca numa descanso, projeção descanso, profissional.
Cara. Se o treinador sugeriu, recomendou, é descanso. Vai cuidar da família, cuidar da sua parte espiritual, descansa. Mas o cara às vezes não consegue, né? Isso é comum de quem está em competição. Amador ou profissional. O descanso é o desafio. O cara não fica parado.
O descanso, o treino em Z1.
É o treino em Z1, o giro que faz parte do processo. Então tem que ter essa orientação de acordo com a prova, com a etapa, com o que você precisa melhorar. A gente entra num outro aspecto, que é copiar o treino do colega.
Que também não funciona. Teoricamente até funcionaria, mas até quando você parte. Põe na prática, você vê que não.
Até uma parte. Então, tem exemplos clássicos, né? O cara que vai participar de uma das etapas conhecidas, seja Ravel, Big Bikes e coisa do tipo, mas o cara tá rodando só de speed. Tá com puta volume, mas ele vai pegar uma etapa de abaixo de 60 km, só pancada. Não faz sprint, não faz força, não faz potência. Chega lá, quebra. Aí entra o treinador, que também negligencia. Sai em grupo, no começo pode ser que dê certo, mas chega uma fase que você vai ter que
individualizar,
filtrar.
Né?
Aí mesma coisa da dieta. E aí depois, claro que os recursos que a gente tem hoje, tanto de performance ergogênico, uma bike melhor, uma sapatilha melhor, um suplemento melhor, ajuda. Mas se isso daqui tá errado,
esquece
que não vai.
É a base da pirâmide.
É a base da pirâmide, perfeito. É a base da pirâmide. É a base.
Todo mundo quer chegar no topo, né? Monta de qualquer jeito.
A base tem que estar assim. A gente conversou aqui antes, a maioria dos caras pró, eles têm uma rotina dele, sai sozinho, treina, faz a dieta, tá tudo certo.
De uma maneira simples, sem...
Faz o que tem que fazer. Mas às vezes demora pra chegar nesse nível de comportamento. E às vezes o cara que é amador, ele quer fazer mais fazer mais, entregar mais, e talvez para ele não precise.
A gente brinca com o hábito, né? As coisas têm que se tornar um hábito, hábitos saudáveis, né? E ninguém quer abandonar hábitos.
Sair da zona do conforto em qualquer área é um desafio. Acorda cedo para treinar, comer na hora que você tem que comer, mas você não está afim de comer aquilo. São escolhas, né?
É.
Mas a hora que estiver na prova na bike, você fala, valeu a pena.
Sim.
Né? Valeu a pena. Então tem que pensar nisso.
E falando sobre hidratação, quais são os grandes benefícios da ingestão da água e como fazer a ingestão correta da água antes e durante uma prova ou um pedal longo? Tem gente que não sente tanta sede, ou vai tomar água só quando sente sede. Aí tem, tipo, sentiu sede é porque você já está desidratado. Então, como equilibrar tudo isso?
Boa, essa daí é uma pergunta que pode colocar que vale $1 milhão, tá? Inclusive, a nível de pesquisa, os caras tentam colocar um protocolo padrão. Até hoje, isso existe algumas recomendações, né? Mas é bem individual. Então, a hidratação, a gente tem um sistema de termorregulação. Um exemplo. Pega aí a pessoa que é da nossa faixa etária. Brinca na rua jogando bola meio-dia. Você começa a suar, qual que é a sua percepção? Sede. Alguém estava com a garrafinha de água lá na rua para dividir com todo mundo. Senão você vai ter que ficar salivando. Quando a gente está na bike, e vocês geralmente treinam mais, vamos dizer assim, envelopado por conta do sol, às vezes a dissipação do calor, ela diminui. Então a sensação térmica aumenta. Ah, mas vai parar para me proteger. Perfeito. Só que você não está dissipando o calor. Então, isso gera um sistema do nosso sistema hormonal para aumentar a sede, para você ingerir água. Então, ele é um sistema que funciona muito bem. É como se fosse um termostato da sua casa. Antes de acabar a força, ele vai dar um pau ali. Mas você sabe que tem ele para segurança. A mesma coisa. Existem situações muito específicas de pessoas que não têm esse termostato regulado. São doenças bem, bem específicas numa população pequena. Então, deu sede, já é indicativo que você precisa hidratar. Tanto que uma das recomendações nos últimos congressos é respeite a sede e tome água. E aí o que acontece? Atleta amador, tigrão, velho de guerra. O que ele faz? Eu só salivo, não preciso tomar água. Aí começa a ter dor de cabeça a partir de tantos minutos de treino, de prova. Aí vive com infecções do trato respiratório e não sabe o que é. É a falta da hidratação. Treinar desidratado reduz o seu rendimento. Tá? Alguns estudos eles fazem com atleta de basquete e atleta de futebol. Então eles simulam uma partida de futebol, uma prorrogação e batida de pênalti. Como se fosse isso. Imagina.
Como foi na Copa?
Como foi na Copa? Então o cara que está desidratado, a percepção de acerto no gol, no pênalti, reduz ao absurdo. O cara está cansado, está fadigado.
Ele não consegue se concentrar.
Então eu falo assim, eu mirei naquele canto, mas a chapada na bola não vai da mesma forma. Imagina na bike. Então, isso acontece porque a desidratação reduz a performance. E o que é a desidratação? Se você começa um treino com 70 quilos e você termina esse treino com 2% a menos, então a gente está falando de 1,4 kg, você vacilou em alguma coisa aí. Ou você está transpirando absurdo,
demais,
que tem característica individual, ou você está vacilando na água. Independente do volume de treino. Geralmente, treinos de 1 até 1 hora, você não vai. Isso é difícil acontecer. Não é quem treina 1 hora lá em cima da bike. Né? Difícil, né? Então, é o que eu pergunto para alguns pacientes. Como é que é seu peso inicial, antes do treino, como é que fica no final? Em alguns casos, quando a gente quer conhecer o nível de hidratação dele, a gente registra isso. Simples. Pesa sem roupa peladão, volta do treino. Aí, isso é de forma amadora, porque o correto era avaliar o que ele urinou durante o treino. Então, para pesquisa, isso aí fica cada vez mais complexo.
Sim.
E durante o treino, dificilmente você para para urinar. Mas a quantidade de água que ingere
é enorme.
Às vezes ele acaba negligenciando. Dá sede, ele só dá uma olhadinha na boca. Ele às vezes condiciona a criar esse hábito. Eu me recordo de uma equipe que eu atendia, os caras da Master, o grande destaque da equipe é que os caras conseguiam, dois ou três deles, conseguiam treinar sem tomar água. Isso é um treinamento. Mas não é saudável. Vai reduzir o rendimento. Dor de cabeça, fadiga, estado de confusão, são todos indícios de desidratação. Só que a gente está falando da água. E no suor você vai perder sódio, vai perder potássio. Só que você perde eliminando via transpiração, mas o sal no seu sangue, que é o sódio plasmático, ele também cai. É como se você estivesse numa pós-vômito, pós-vulemia.
Caramba.
Como é que fica o cara? Chapado, começa a vomitar. Chega no hospital, desidratado. Como é que ele está? Estado de confusão, tanto do álcool quanto da desidratação.
Soro.
Soro. O que tem no soro? Carboidrato sódio e outros eletrólitos. Então, em cima da bike, você desidratado, perdendo sódio, começa a ter essas condições. A receita, a recomendação é respeitar a sede. Mas antes das provas, tem uma ingesta mínima de água. Tem uma ingesta mínima de água, que antecede até 2-3 horas antes do treino. Agora, depende do horário que você treina, você vai ter que ter atenção com isso.
Treinar cedinho não dá para acordar 3 da manhã.
Você vai ter que adaptar. Então, você vai fazer uma hidratação prévia e a gente vai manter uma hidratação durante. E aí você coloca metas em relação a tempo. Ó, cada hora você vai ingerir tanto de água. Tá? Mas, no geral, a cada uma hora, o ideal de 350 a 500 ml de água. Se consumir carboidratos, essa quantidade de água pode modificar.
Ah, quase 1.000 litros. Então,
quase 1.000 litros. Aí o cara sai com uma garrafinha de 700 ml.
Me senti mal. É. Amanhã eu usava uma rodaca de 700.
E reza pro bar do Zé tá aberto para pegar uma água, tomar uma coca, alguma coisa assim, né? Se tiver aberta, se não tiver aberta, se enrolou. Então tem essas condições. Então vai ter que ter um camelback, vai ter que avaliar a bike. E a cada um vai ter a sua necessidade. Então a Cris sabe, a gente tem uma solução hidratante e ela vai variando com água. Então ela vai dando uma bicada na solução hidratante. A solução hidratante é mix de carboidrato com sódio e outros eletrólitos. É basicamente isso. Simples. E vai alternando com água para manter o volume
simples
de treino.
Simples e gostoso.
E tem adesão, porque quando você coloca carboidrato e sal, você realça o sabor. Fica gostoso de adesão. Agora, uma bebida que não tem paladar é duro, né? Pega, sei lá, uma malta sem sabor.
Exato.
Acaba atrapalhando até o rendimento. Dá sede, é muito doce. Então tem essas características.
Né? Aquela coisa ruim na boca.
Fica papuçado também.
Mas a hidratação, ela vem desde a primeira refeição do dia até a última. Então, assim, não é um protocolo específico, né? Mas seguindo essas recomendações, dificilmente vai ter problema. Respeitar a sede, fazer a hidratação prévia. Tem atleta que perde muito peso, então, em alguns casos, a gente faz uma hiperidratação algumas horas antes. E durante o exercício, a gente reajusta a quantidade de sódio. Sódio é sal de boteco mesmo. Ah, mas cápsula de sal? Cara, tem o sal de sachê, é a mesma coisa. Mas que a cápsula, põe a cápsula.
Vai comprar.
Pode ir, tem problema nenhum. Então, às vezes, o cara coloca, né? Coloca o sachêzinho de sal, mistura com a solução de carbo, tá tudo certo, cara. Põe um suco de fruta, se ele gosta, pra dar um saborzinho, e vai embora. Mas aí tem que calcular de acordo com o volume de treino. Então, se ele vai rodar 4-5 horas, a gente vai ter que ter algum apoio, pontos específicos pra você se adaptar.
E se matou a charada, os tigrão, cara. Ah, fazer a volta do quarteirão aqui, que é o famoso 50K, né? Eu cansei de ver os caras sem garrafa, só 50K.
Eu fui fazer uma prova... Uma prova, sim, não precisa detalhar qual foi a prova. E aí, com uma garrafinha d'água.
Calma, tem boca.
Uma garrafinha e um outro ciclista falou assim: você vai levar água, vai fazer peso na bike. E eu falei, gente.
Não dá, não dá, não dá.
Tem ponto de hidratação. Eu falei assim: desculpa, mas foda-se se tem ponto de hidratação. A minha água é minha água. E se eu não quiser parar naquele ponto e tudo? Enfim. Eu me programo pra...
Você já tá condicionado a fazer isso.
Exatamente. Eu levo a minha água, levo a minha camelback.
Mas isso é treino. Você já condicionou com a logística da bike e o camelback.
Peraí, nós estamos falando de gramas a mais na bike. Né? Então é nessa que você pega o amador.
Qual que é a diferença que vai fazer na minha performance a garrafa na minha bicicleta?
O cara conta com o apoio fácil, às vezes não. E às vezes ele quer estender. Enfim, tem que ter estratégia em cima da bike. Tanto que tem um dos caras que é referência em pesquisa nisso, ele dá consultoria sobre isso, ele cola no cano da bike pro cara seguir.
Parte de alimentação.
Certinho, tem lá uma garrafinha de água, aí tem o carbogel, tem a bananinha. O cara olhar e só fazer. Porque tem cara que não lembra. Mas aí a gente tá falando de ultramaratona. O cara que vai rodar...
É outro mundo.
Mas os caras esquecem, caralho, porra, 5 horas de treino, o que eu tenho que fazer agora? Olha só no cano da bike, já era.
É, e a gente entrevistou um Xirica lá, ultramaratonista, e é um planeta distante.
É, ele é completamente diferente. Ele funciona muito diferente. Para você ter noção, ele passou mal com a suplementação, que a gente está acostumado a fazer, com o carb up, pá. Enfim, não, eu quero pizza, me dá pizza, McDonald's e foi embora. Foi. Falei, gente, eu fiquei assim.
É. Tem uma adaptação também na questão da absorção. Se o cara treinar, ele tolera. No Tour de France especial, os caras fazem muito isso. Então o cara treina isso ao longo da temporada e consegue numa sentada comer 4 Big Mac, descansa meia hora e volta pra pancada. E não tem diarreia, não tem mal-estar. Tá funcionando?
Ok. Então,
falando de ciência,
beleza, mas a chance de dar piriri é gigantesco, mas o cara treinou. Sim. Treinou, adaptou, manda bala, cara.
E também é uma prova extrema. Também, né? 180 atletas, 8 por equipe, aquela coisa
que... E o cara consegue, numa sentada, meia horinha que ele faz uma pausa, 20 minutos, ele come 2.000 calorias. Tem uma estimativa de gasto para uma prova, uma das etapas do Tour de France, o cara chega a gastar 12.000 calorias. Gasta 12.000 calorias.
Caramba.
O que é 4 Big Mac pro cara?
É nada. É
nada.
Espaciqueira de montanha.
Ah, vamos comer batata doce. Vai lá, boa sorte.
Toma sua batatinha.
Tá aqui, o cara vai mandar. Cara, não vai, mano. Não tem como, é preciso pouco volume e muita caloria.
Os caras chegam sprintando na montanha, não dá. Só, é
outro universo.
Mas mesmo que a gente tá comentando do outro universo, o cara treina para fazer isso, entendeu? Ele treina a parte gástrica.
Ele não simplesmente pegou e, ah, vou fazer
a hoje eu vou meter o jogo. Vou fazer, sabe, não,
tem
o cara
uma
treina.
Bela de uma equipe, né? O cara é mais um nutricionista, é todo mundo.
Ele vai adaptando, então ele tá na prova, ele já tá condicionado a fazer isso, que é o que você tá adaptado com o que você leva na bike. Ah, o cara talvez sai sem. Mas tem a logística.
Tem o gregário para levar para ele, né? Alimentação, água, tem todo. Tem todo jogo de equipe, né?
Na
jogo
prova que nós estávamos, não tinha gregário, tá bom?
Então exige esse treinamento. Acostuma com o camelback, vê a logística, vê a garrafinha que você vai deixar em qual posição, a água. Vai condicionando, depois você só repete. Tem erro. É igual você comprar uma sapatilha lá para você treinar. Até se acostumar, vai uns 2, 3 treinos para você falar, agora encaixou.
O cara vai comprar para fazer uma. Não, não, esquece, não vai conseguir. Não existe isso.
É a mesma coisa, vai condicionando. É um treinamento. Mesma coisa vale para nutrição, vale para sapatilha, vale para bike. Não inventa moda no dia da prova.
Boa.
Essa é a principal recomendação. Não inventa moda. Não inventa moda. Não inventa moda.
E qual que é a diferença da alimentação para atividades do dia a dia? Assim, eu digo dia a dia para um treino normal e para prova. Vou fazer uma prova de 100 quilômetros, vou fazer uma prova de 2 dias, uma prova de 7 dias, e aí tem diferença? Eu sei que tem, mas enfim, eu quero que você responda,
tem.
Por favor.
A Cris sabe porque ela já fez e faz isso, né? Mas tem sim, a gente ajusta a parte nutricional de acordo com o volume do treino e avalia o nível de condicionamento do atleta amador ou do paciente. Então, quando ele vai fazer um volume alto de treino, que para ele é alto, então, olha, eu tô rodando XKM durante a semana, mas vou fazer um longo no domingo. Então, a gente faz uma estratégia na véspera, que é para encher o tanque de gasolina, que é para aumentar o estoque de glicogênio. Então, isso aí chama-se carb up ou carb load. Então, é o dia que ele vai comer massa, arroz, dá para encaixar uma pizza, uma esfirra. Mas aí que tem que ter o cuidado.
Sabadão da pizza, mas uma pizza ok, não a completou, X tudo.
Evitar o excesso de gordura saturada. Então, às vezes o cara quer fazer isso comendo pastel, comendo coisa frita. Vai zoar o intestino, vai soltar o intestino e vai passar mal. Mas isso é treinado. Então, teve uma dupla que foi competir no Chile, a prova era no domingo, e no sábado os caras foram inventar a moda de comer coisa diferente. Aí me manda mensagem desesperada. Falei, cara, vai pro hospital, você está com diarreia, você vai desidratar pelo que você está falando, não tem muito o que fazer, cara. Perdeu a prova.
Vai se hidratar e se prepara para voltar embora.
Então deixa para comemorar depois. Então mantém o planejamento e respeita ele. Mas nessa véspera do domingão, por exemplo, sendo treino longo, a gente faz uma supercompensação de carbo. E se ele faz provas de ultramaratona, como a gente viu, 5, 6, 7 dias, a gente tem os momentos de fazer esse recovery, que é chamado de refeed. Então, acabou a prova, a etapa, faz o refeed. O que é o refeed? Aí entra a massa, entra o arroz, entra a pizza, entra a cerveja sem álcool, entra para fazer reidratação, entra outras coisas. Para ele ter um volume grande de carboidrato comendo pouco. Então, essa ideia de ficar comendo batata doce para fazer o refeed, você vai ter que comer quilos de batata doce.
Você não vai aguentar.
Você não vai aguentar. E aí você também, a dificuldade de achar esse alimento em outro país, em outro lugar que você está. Então, você condiciona o cara a fazer, ó, cara, é arroz, é macarrão, tem pão, tem... Se você tá aqui no Brasil, tem tapioca, tem a massa, tem pizza de tal lugar, vai condicionando. E vê o que você gosta, porque tem a parte social também, né? Então, isso faz diferença tanto na questão emocional do cara, de poder estar comendo alguma coisa diferente e vai performar melhor. Então, isso dá muito certo.
E o que é que não pode faltar no pós-treino? Tem um outro ponto... Muita gente perguntando, a gente abriu uma caixinha no Instagram de perguntas, e a galera perguntando muito sobre o que comer antes do pedal, durante o pedal, pós-pedal. E eu fiquei pensando em um outro ponto, que é exatamente esse. O pós-treino é extremamente importante, mas tem gente que não sente fome depois que pedala, depois que pratica atividade física. E aí?
Legal, boa pergunta. Eu falo o seguinte, pré-treino é tudo que você come antes do treino, desde a hora que você acorda. Você vai treinar à noite, pré-treino começa desde a hora que você acorda. E o pós-treino é tudo que você come até a hora de você treinar no dia seguinte. Então, essa ideia do que comer pré e pós é aquela ideia da resenha do boteco. Entendeu? Ah, vou comer banana com aveia antes e vou tomar whey depois. Mas e o resto? O resto tá uma merda. Vai dar certo. Então, se você condicionar isso, por exemplo, o cara treina pela manhã, qual vai ser a refeição pré-treino? É o jantar. É a última refeição que ele faz no dia anterior. Ele acorda cedo para ir treinar. Quem vai treinar no final da tarde, o pré-treino é tudo que ele comeu desde que ele acordou. E vai ter refeições próximas aos exercícios para reduzir a percepção de fadiga. Isso é fato. Mas não adianta só usar um suplemento antes e depois e o resto estiver errado. Mas, no geral, pós-exercício, Cris, alguns pacientes eles apresentam uma condição, um estado chamado de anorexia pós-exercício. Então, para quem faz musculação, sabe que quando você treina a perna, você esquece que você não tem fome nenhuma. Tudo que você quer é vomitar e descansar e tomar um banho, comer um pratão de arroz e feijão logo depois do treino.
De jeito nenhum.
São poucos que têm fome. O mesmo acontece num treino longo. Você está nauseado. Fala, cara, ainda não é o momento de eu comer alguma coisa. Então, nessa situação, a gente usa uma estratégia de recuperação de forma imediata para repor glicogênio, diminuir o estado de fadiga, com solução de carboidrato em pó e aminoácidos, que pode ser proteína, pode ser whey, pode ser aminoácido em pó, pode ser proteína da carne, pode ser proteína vegetal. Se a gente fala de paciente vegetariano ou vegano, de forma imediata. E depois de uma hora e meia, duas, ele consegue fazer uma refeição sólida. Então, a gente avalia isso. Como é que você sai depois do treino? Não, eu consigo chegar em casa, tomo um banho e já almoço. Mas aí tem a resenha depois do pedal, né? Às vezes toma cerveja, vai comer alguma coisa, então é muito individual. Mas dentro da categoria profissional, a maioria dos caras saem sem fome. Sem fome depois dos treinos.
Como você falou da cervejinha após o pedal?
Eu já ia falar, cerveja.
Tem uma pergunta.
Outro assunto polêmico.
É, muito. A galera, tem muita gente que pedala, finalizou o treino com a galera, enfim, aquele long, que não sei se seria necessariamente um treino, mas enfim, finalizou o pedal, vai lá, toma uma cervejinha. Como isso prejudica? Prejudica pouco? Não, muito?
Prejudica pra caralho.
O
álcool em geral, o álcool com esse exercício, ele vai atrapalhar o rendimento. Tanto que isso foi tema e discussão do último congresso que eu fui, o American College, em 2019, em Orlando. Teve um simpósio só para falar sobre isso. Então, o cara ganhou, passou, eliminou o adversário. Vamos comemorar. Mas o cara joga daqui 2 dias. Não. Por que não? Porque o álcool ele vai diminuir hormônios que são responsáveis pela recuperação muscular. Reduz a testosterona em homem e mulher e aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol.
Caramba.
Então, você tem dois hormônios fundamentais para fazer a recuperação. Mas o quanto? O quanto? A gente está falando de algo que não é social. Ah, tomei uma cervejinha depois do pedal. Dificilmente isso traz prejuízo. Não é incentivo. Tem atleta que não pode. Tem cara que não aceita, não tolera. Agora, dá para ficar sem? É melhor. Principalmente na recuperação. O álcool não vai ajudar em nada, na performance e no rendimento. Em nada. E nem na recuperação. Agora, tem estudos que usam a cerveja sem álcool como um recovery. Melhor do que muita bebida que tá por aí, que é famosinha, que o pessoal toma depois dos treinos, que acha que vai fazer uma boa reidratação. A cerveja é melhor. O que tem na cerveja? Carboidrato e água.
Essa notícia é muito boa.
Então, se o cara entende que é uma estratégia nutricional, ó, depois do seu longo, tá aqui algumas sugestões de marcas e são cervejas gostosas. Não é cerveja zoada. E tem marcas, é que eu não posso falar aqui porque eu não sou patrocinado dos caras, mas tem marca que tem complexo B, magnésio e a cerveja é deliciosa. Então, se o cara entende que é uma estratégia, cara, acabou o seu longão, do domingo, na hora do almoço, dá pra você tomar uma cerveja
sem
álcool. Já
anotei essa estratégia.
Então, encaixa. Pro cara que entende que é estratégia. O cara que você vê que tem um gatilho, que é o que a gente tá conversando, tá começando agora, o cara tá saindo do sedentarismo, ele usa isso como mulher, a gente sabe que tá cheio de cara, né? Que o cara pedala 30, para na barraquinha do hot dog, manda 2 dogão. E 4 long neck, treinei.
Isso, mano.
Cada um faz o que quer, mas isso não vai ajudar em nada na recuperação. Pode ser passeio, pode ser um momento social, faz parte da vida, mas pensando em rendimento, o cara não vai melhorar fazendo essa estratégia.
Desculpa, mas puxando o gancho da bebida famosa, são os energéticos.
São os repositores da vida. Então, essas bebidas repositoras hidratantes, então, que a gente vê propaganda por aí, tem no supermercado, aquelas coloridas, que o pessoal usa. Basicamente, lá é água, carboidrato, açúcar, como carboidrato, sacarose e um pouquinho de sal.
Recorre bastante energético para pré-pedal, tomando, você vê a latinha,
às vezes fala,
mas agora, né, assim, dá a impressão que é só açúcar, né?
É, o energético, ele vai ter carboidrato, que é açúcar, que vai virar energia, então próximo do exercício, que vai chegar no músculo, ele não sabe de onde veio. Então tem que ser carboidrato rápido, e vai ter a cafeína, que é o equivalente a uma xícara de café expresso, que diminui o estado de fadiga. Pode ajudar, mas é uma bebida gaseificada, então para alguns gera aquela sensação de...
É, para mim não
fica estufado.
Fica estufado, então em cima da bike, pô, é desconfortável, né? Então, talvez não dê certo. Mas o energético em si, ele não vai ajudar na reidratação. As bebidas isotônicas, os famosos isotônicos, né, das famílias que tem no mercado hoje, eles são classificados como a solução perfeita para reidratar. Mas basicamente água, açúcar e sal. É o que você precisa. Mas você pode fazer isso com outras estratégias. Você pode fazer usando alimento, você pode fazer um pós-treino usando banana, mel e um pouco de proteína em pó, por exemplo, e água de coco, você vai fazer um baita recovery, reidratar. Você pode fazer isso usando a cerveja, mas a cerveja não tem proteína, então o cara tem que ter consciência, ó, já toma cerveja e já organiza para você comer alguma coisa, um ovinho, um frango, faz a refeição pós-exercício, também dá certo. Você tem essas estratégias para fazer essa reidratação e reposição de glicogênio. E tem os suplementos, os 4x1, os recoveries, que são famosos, que basicamente é carboidrato e proteína. Então eu pergunto, cara, o que, que você gosta? Quer usar suplementos? Quer comer? Dá para usar os suplementos? Você prefere? Não, prefiro. Fechou. Se não, vamos pro rango. Não tem problema nenhum. Mas entra a questão da adesão e pós-exercício. Às vezes o apetite é zero. Mas para tomar 10 long neck, o cara tem fome, né?
Vai que vai. O calorzão.
E os dois dogão do Bidu, o cara consegue comer, né?
E pagando do Bidu.
É, Bidu é lendário. Quem é de um jeito, tá ligado.
É bom.
Tô dizendo que é ruim, hein? Tô dizendo que é ruim.
Não, é bom, gostoso.
A gente sabe que tem muita gente que busca o ciclismo como uma alternativa para emagrecer.
Sim.
Só que só o pedal a gente sabe que não vai trazer todo o resultado que a pessoa precisa e tem que aliar a alimentação. Uhum. Como que a alimentação entra aí? Qual que é a estratégia utilizada para potencializar esse resultado?
Então, no processo de emagrecimento, a parte nutricional é um fator decisivo, importante, que é promover a restrição energética. Se você não entrar em restrição calórica, o que é restrição calórica? A gente faz um cálculo da sua rotina, do que você faz de exercício, e estima o que você vai comer. Passou daquilo de caloria, você não vai ter sucesso no emagrecimento. Porque você está consumindo mais calorias do que você necessita. Essa é uma regra básica. Tá? Claro que tem as exceções de adaptações metabólicas. Então, às vezes, a pessoa pedala uma hora, vamos dar um exemplo, está saindo da bike indoor e começando a pedalar na rua. Então, nível bem, bem amador, praticante de exercício, com fins estéticos de condicionamento. Então, nessa uma hora de pedal, vai embora 600, 700 calorias. Um Big Mac tem 750 calorias. Sem batata frita.
Quem almoçou hoje?
Tipo Big Mac, sem fazer propaganda, entendeu? Esses duplos burger da vida.
Fofoquinho.
É um dia. Eu tô em casa hoje,
um
então.
Então, dando um exemplo simples, empatou. Ou você pode pegar duas coxinhas na padaria, na conveniência. Chega próximo a isso, empatou. Então, tem que ter essa mudança da educação alimentar. Aí você ajusta para que ela tenha adesão e não fique um negócio à base de sofrência. Porque aí ela não pode comer nada, aí é só salada e frango, não precisa ser assim.
Aí entra o estresse, ela não consegue fazer.
Dá para você emagrecer e você sabe muito bem disso nas nossas fases, comendo arroz, comendo feijão, comendo cuscuz, comendo peixe, comendo pão. É só programar a quantidade de caloria. Então essa é a primeira abordagem, é avaliar o comportamento. Então, às vezes, o cara gosta de comer porque está ansioso, porque está triste, porque está feliz, porque está com problema no trabalho.
É isso.
A recompensa, então aí tem uma condição também emocional, em alguns casos o Nutri pode ajudar até um certo ponto, mas aí entra o psicólogo, a terapia, entra o treinador, o Michel que está aqui com a gente, mas não está participando, mas está aqui, para condicionar o paciente também a hábitos saudáveis, porque o exercício vai reduzir a ansiedade. Só que na obesidade, quem faz exercício, a maioria, sai com fome do exercício, porque ele tem um distúrbio metabólico. Então a sensação que a gente tem de não ter fome pós-treino, às vezes é diferente no paciente com obesidade. Faz exercício e aumenta a fome.
E aí
o Nutri que foi pediu para comer depois do treino duas castanhas e uma maçã. Puta, eu tô morrendo de fome, cara. Eu mastigo, já foi. Eu preciso comer. Então a gente tem que adaptar.
Sim.
E aí você, quando você coloca comida limpa, saudável, cara, dificilmente você consegue comer um volume grande.
Isso é verdade.
Então pega lá, arroz, feijão, frango, salada, legumes. Monta 1,5 kg de prato, vê se você consegue comer.
Difícil.
Manda 3 lanchinhos desses.
Não, é isso mesmo.
É mais ou menos isso.
Então, os ultraprocessados são muito fáceis.
Uma densidade energética é violenta. Então é comum o paciente vai no consultório e fala, cara, Rodrigo, tá certo mesmo, cara? Porque é muita comida. Eu falei, tá certo, cara, fica sossegado.
Eu não vou conseguir comer tudo isso.
Não, mas é muita comida, cara. Eu vou engordar. Eu falei, não, tá certo, tá tudo calculado. Pode fazer, fica sossegado. Aí começa a fazer, vê resultado. Fala, cara, então eu tava comendo pouco, né? Tava comendo pouquíssimo. Por isso que você trava o metabolismo, né? Aí tem fome, tá ansioso, preocupado. Quem que faz dieta?
Não consegue.
Não consegue, né? E às vezes a restrição é tão grande, aí gera frustração. Eu não vou mais pedalar, não é pra mim isso aqui.
Não, qualquer esporte, né? Vira um peso.
Você fica
ou até o fracasso de não ter esse resultado. Já tentei de novo, não vai dar certo. é comum isso. No consultório, do dia que eu atendo lá, pelo menos meia dúzia dos pacientes que eu atendo lá fala, tá certo, é isso aqui mesmo? Eu falei, é isso aí, fica sossegado. Porque vem comendo errado, come, faz escolhas erradas e quando vai tirar caloria, faz de forma severa. Ou faz escolhas que não são inteligentes. Dá pra você comer bem e gerar emagrecimento. E tem exceções. Porque às vezes a galera vê o vídeo e fala assim, ah, então eu vou lá, você vai me passar tal coisa pra comer. Tem as exceções de distúrbio metabólico, aí não tem negociação. Cara, você não pode comer esse tipo de carboidrato porque você tem alteração na sua glicose e na sua insulina. Ele entende. Mas, mas você pode comer esse, esse e esse. Você dá a opção pro cara, entendeu? É. A gente conversa, mas tem outros fatores. Emocional, psicológico. Então, às vezes, só o Nutri também não consegue dar conta do tratamento. Aí tem que estar com medicação, endócrino, psicólogo. Então, a obesidade é uma doença. Ninguém escolhe ficar obeso.
Sim.
Então, pedir ajuda para quem está com dificuldade, que está ouvindo. Um dos pilares é exercício, alimentação, estilo de vida, terapia, endócrino. Vai por etapas. Mas busca um desses profissionais para que você tenha um direcionamento.
Tem que ter um início, né?
E sem se cobrar tanto, né? E respeitando os limites, entendendo que é um processo...
Colocar metas reais, né?
É, o mundo instagramável, né? Solução agora em 5 dias. Perca não sei quantos quilos. Porra, você fica vendo isso o dia todo, você bombardeado com essas coisas. Tudo é mágico, tudo é rápido.
É verdade.
Sabe? Mas sem... É a mesma coisa do dinheiro. Fique rico sem ser... Nossa. Sabe? São coisas...
Só com o celular.
O mundo é de... Bombardeia a gente com isso o tempo todo. Né? É, e aí a sua cabeça tem que estar firme e falar, pô, né? Peraí, não é bem assim. Né?
Mas são estratégias de marketing, né? Você pega na dor da pessoa.
Uhum.
Pega, você consegue pegar problema. Na dor e o cara vende produto. E às vezes o paciente ele vai ganhando experiência e fala, cara, peraí, já fiz algo assim, não deu certo. Então a galera vai procurar. Hoje tem muita informação, mas tem também muita gente procurando ajuda e tem as pessoas que estão bem colocadas em estratégias. Mas que nem sempre é assim tão rápido, não.
É, imagina, é bem por aí, a gente vê aqui.
É, eu sempre faço uma reflexão dos pacientes, cara. Quanto tempo você levou para chegar nesse peso, que é seu peso máximo hoje? Você tá falando de 5 anos. Vamos colocar uma meta de 6 meses, você baixar 20 quilos de gordura? 20 quilos de gordura, cara, é...
Bastante. Muita coisa.
É, a Cris sabe, é um volume que a gente tem uma peça anatômica no consultório que eu mostro para você, é surreal.
É maravilhoso quando você chega lá e ele fala assim, você perdeu tantos equivalentes a isso aqui. Mas quando você chega e eu ganhei isso aqui, você ganhou 3 desses aqui, não é legal.
Isso chama fim de ano.
Então traz uma reflexão de tamanho, porque às vezes você vai no consultório e reduz o peso, olha, você perdeu 2 quilos de gordura. Pô, mas só 2, cara. Cara, isso aqui de volume. Porque condicionou que tem que ser rápido. Mas melhorou o rendimento, tá dormindo melhor. Ganhou massa muscular, tá treinando mais forte, você só tá melhor. Mas condiciona às vezes olhar só aquilo. Ou você melhorou seu comportamento. E às vezes é uma meta que o cara tá cagando pra vida. Cara, você melhorou seu comportamento. Você me contou uma história que antes você perdia a mão aí. Uhum. Isso acontece com atleta profissional e com atleta amador. E com paciente do dia a dia. Não é, mas acontece só com... Não, cara, tem muito atleta aí que sofre de transtorno. Por cobrança, por patrocínio, por pressão. É uma pessoa que tá ali também, cara. Então não é difícil. Pós-campeonato, os caras ganham 8 quilos, 9 quilos. Compulsão. A hora que parar de competir,
Aí o bicho pega.
Aí é isso que eu pergunto pra ele, é a sua carreira pós-competição. Sim. O que você vai fazer da vida? Vamos cuidar disso aí?
Falando exatamente disso, o estresse, a alimentação, ela também é usada como um pilar para ajudar com relação a isso, com estresse, com sono. Qual que é a estratégia utilizada para melhorar isso? Porque a gente sabe que se está estressado, eu pelo menos estou estressada, não vou conseguir render, o treino não flui, então precisa cuidar disso. Não dormir direito, a mesma coisa. Não só comigo, mas acredito com todo mundo.
Em geral, né? O estresse é uma condição crônica e você tem o estresse agudo. Então, quando você fala de situações agudas, você tem repercussões hormonais. Um exemplo, nós estamos aqui numa avenida mega movimentada, vou atravessar para o outro lado. Você viu que tem um maluco vindo, metendo o pé. Qual que é a tua resposta? Fuga. Pupila dilata, coração acelera e se atravessa e fala, porra. Ou você vai xingar ele, né, de forma educada.
Acontece com frequência.
Você vai atravessar e fala, caramba, bicho, eu tô pilhadaço. Como que isso responde? É o cortisol. Luta e fuga. O problema é quando é crônico. Esse agudo é importante. É a resposta de sobrevida. O crônico está envolvido com relacionamento ruim, estresse de trabalho, relacionamento tóxico, poluição em rede social. E às vezes você tem um fator de estresse que você consegue solucionar. E tem outros que não. E aí você tem problemas na vida. IPVA, né? Mês de ano.
Material escolar.
E por aí vai. Então você fica preocupado, fala, cara, eu preciso me organizar, talvez não feche a conta no final do mês, vai gerando um estresse. E essa condição do estresse crônico, ele desequilibra o nosso comportamento, desequilibra os nossos neurotransmissores. Então eu estou irritado, eu estou intolerante, eu estou cansado, eu quero ficar quieto, eu estou chorando, eu estou com muita fome, ou não quero comer nada, ou eu começo a usar recompensa para o estresse. Aí tem os vícios. Vício na compra, vício no videogame, vício no álcool, vício na farinha, vício na maconha, vício na comida e por aí vai. É um gatilho. Pô, quando eu faço isso eu me sinto melhor. Mas não resolve o problema. Aonde que entra a alimentação? Quando o paciente está com esse estresse, é o pior momento para ele fazer restrição de caloria. É o pior momento.
Vai aumentar o estresse, né?
É o pior momento. É o pior momento. Então a gente controla via alimentação, tenta modular esse hormônio que está alterado. A gente modula com alguns aminoácidos e carboidrato. Aí você tem alguns fitoterápicos que ajudam a modular também essa resposta do estresse. E o estresse pós-Covid, antes a gente tinha um diagnóstico de uma síndrome chamada de síndrome de burnout, que era comum em professores, policiais, socorristas, bombeiros e médicos. São profissões que já têm uma sobrecarga de estresse grande. Esquece, está todo mundo no mesmo saco. A dona de casa, o dono da loja, o cara que trabalha freelance, está todo mundo no mesmo saco, porque piorou a condição do estresse para quem passou e está convivendo com essa mudança que a gente está no país e no mundo em relação à Covid. Hoje, graças a Deus, já todo mundo amenizada, controlada, mas foi uma situação de burnout. Então, isso traz uma complicação, porque o paciente ele tem todas essas alterações. E aí a gente chega no consultório e quer emagrecer e quer tirar carboidrato. Aí você explica, cara, não é o momento.
Não vai dar.
Vamos controlar isso? Porque senão, se não controlar isso, você não vai ter resultado. E aí você entra na questão do sono. Essa mudança modifica o ciclo circadiano. Então, por recompensa, às vezes ele quer assistir um seriado até mais tarde. O cara quer jogar o videogame dele, o lazer. Só que ele não tem uma rotina. Ele vai e aí começa a mudar o ciclo circadiano. Muda o ciclo circadiano, o sono fica ruim. Sono ruim vai deixar você doente recorrente, a infecção de vias respiratórias, a infecção de urina, é a herpes, é o cansaço, é a fadiga. E não dormir bem aumenta o apetite, faz você engordar. Então você está num ambiente que você tem que corrigir tudo isso. Em alguns casos, tratamento com psiquiatra e terapia. Em alguns casos, a nutrição ajuda a te deixar mais resiliente. Olha, em outra situação eu já teria estourado. Passei por isso e estou...
Ok.
Mas, no geral, faz uma analogia com um carro. Você não consegue acelerar o carro a 300 por hora direto. Vai dar pau em alguma coisa. É a mesma coisa na vida. Isso a gente aprende com experiência, ouvindo os pacientes e passando por elas. Fala, cara, vai estourar alguma coisa aí. Então, faça uma escolha do que é prioridade e isso também te ajuda a lidar com... E a gente conversa muito sobre isso com o consultório. Hoje foi um caso que eu posso compartilhar. Um profissional da área de medicina, dois filhos, idade de 4, 6 anos, plantão, atendendo no SUS, quer emagrecer e quer pedalar no final de semana.
Como?
3 plantão à noite, opera sábado e domingo, tem um meio período de descanso a cada 10 dias.
Esquece.
Como é que você vai tirar a caloria de um camarada desse? Vamos te dar substrato para você terminar o dia melhor? Vamos avaliar os seus exames? Porque tá cheio de queixa ali, que tá tudo alterado. Então é um período que você vai fazer isso ou você vai viver assim? Não, é um período só. Até o final do ano.
Sério, um pequeno período.
Até o final do ano. Cara.
Não, sai restinho de ano, estamos em janeiro.
É, então a gente começa a conversar, direciona até a parte que o outro pode ajudar. Daqui pra frente, acho que você precisa conversar com alguém, ter um ajuste. Aí você vai tentando ajudar em alguns aspectos. Então a nutrição ajuda, mas você vê que é multifatorial, né? Então, uma das perguntas que o psiquiatra faz e pode fazer em relação a essa síndrome do burnout, ele faz uma pergunta chave. Quando você teve o seu lazer e qual é o seu lazer? E às vezes o lazer do cara é pedalar. Pô, faz 15 dias que eu não pedalo. É bater uma bola. Cara, faz 3 semanas que eu não jogo. O que você está fazendo com a vida? Entendeu? É um período. Tá, um período quanto tempo? A gente tem responsabilidade, mas quando você estende isso aí, é fogo. Então aí você prepara o cara e fala, ó, não é o momento de emagrecer, vamos colocar os parafusos no lugar, melhorar o sono, melhorar o humor, melhorar a cognição, melhorar o aspecto físico. Depois a gente foca no... Uma consequência disso vai te ajudar a perder peso. Mas se a gente apertar a dieta agora, você estoura. E o paciente abraça, entende e vê resultado. Em alguns casos a nutrição não ajuda. Ó, vamos procurar um psiquiatra, porque tá, passou do, da tua qualidade de vida, só tô colocando em risco a sua saúde. Aí tem a terapia e tudo mais. E o mesmo vale para o esporte, né? A psicologia do esporte também é muito importante nesse aspecto. Muito importante. O cara que sofre estresse pré-prova, o cara que não consegue performar, o cara que tem receio de, da competição. E às vezes o cara precisa de alguma ajuda ali, de algum trauma que ele teve, alguma história. No esporte competitivo isso é muito comum. Muito comum. Então o cara tem que ter alguém ali para trocar uma ideia.
Tem um ponto que eu acho que seria muito legal a gente falar, é, especificamente sobre a mulher, o período da menstruação. Diminui o ferro, se sente mais cansaço, fadiga. O que fazer de alimentação nesse período para que você não tenha uma queda no seu rendimento, para que o treino continue sendo legal?
Cara, essa pergunta é fantástica. A nível de evidência científica, é uma grande dificuldade investigar isso na população feminina. Porque você tem que colocar todas no mesmo período menstrual. E para a galera entender de forma resumida, o ciclo menstrual tem três fases. Então você tem fase ovulatória, fase folicular e fase lútea. Não na mesma ordem, tá? São essas três fases. Então, para você pesquisar o rendimento, tem que estar todo mundo na mesma fase.
E é difícil.
E aí você tem que colocar 10 ciclistas profissionais no mesmo período menstrual, sem usar a meta contraceptiva. Já vai diminuindo cada vez mais, então é difícil reproduzir. Mas o que a gente tem de evidência? Tem fases do ciclo menstrual que o rendimento vai cair e ponto. Então é mais difícil para as meninas nesse sentido. Na periodização de treino, o treinador ele pode colocar nessas semanas um volume menor. Já na fase ovulatória, que está com um pico de hormônios, é a fase da bordoada. Isso é mais comum no, nas pesquisas no esporte de futebol. Então elas têm um rendimento e a capacidade de endurance se diminui. Então você tem oscilações hormonais, você tem que considerar a tensão pré-menstrual, que é outro fator que quem sofre de síndrome de tensão pré-menstrual é difícil fazer rotina de treino e até mesmo a qualidade de vida em específico, né? Então, quando a gente analisa esses aspectos, a gente tenta ajustar alguns suplementos que podem diminuir a percepção de fadiga. Alguns suplementos. Então, você tem cafeína, você tem creatina, você tem beta-alanina, mas e, mesmo assim pode acontecer que naquele período menstrual o suplemento tenha um resultado pequeno. Né? Então, tem que levar em consideração o método contraceptivo, porque você tem mulheres que usam métodos diversos, isso também pode favorecer ou pode prejudicar. E dependendo do método contraceptivo, atrapalha a recuperação, deixa a recuperação mais tardia. Então, mulher é uma cabine de avião. Você tem botão para tudo quanto é lado.
Complexidade total.
Considerando esse aspecto hormonal e rendimento. O homem você consegue ajustar mais pontual. Não que é melhor ou pior. Então você tem que adaptar isso. Então nessa semana, por que você está quebrando? Olha, você está no período tal, justifica por isso. Então talvez você tenha que fazer um volume de treino menor nessa semana ou a gente usar esses suplementos para tentar diminuir. Mas gerando, respondendo a dúvida das meninas em questão de rendimento esportivo, a maioria que busca competição, performance, elas optam em não usar o método contraceptivo. Isso discutido com a equipe médica e com o departamento médico. Exceto o caso de distúrbio ginecológico, que tem que usar o método por algum motivo para fazer o tratamento da doença.
E é bem geralmente individual. Quem tem ovário policístico, por exemplo, não perfeito, tem para onde correr.
E são casos bem pontuais. Mas eu acho que vale a pena também a gente fazer uma reflexão, né? Eu converso com as meninas. Pô, mas você já está colocando a culpa no anticoncepcional? Você nem está treinando, nem está fazendo dieta? É a mesma coisa do homem que está pondo a culpa. Ah, porque eu não estou treinando, mas está tomando os 10 long neck na... 3 vezes por semana, então tem um pouco desse efeito muleta. Mas é uma dúvida excelente, gostaria de dar uma resposta específica, mas não tem.
Okay.
Não tem uma pontual assim. A gente tem estratégias, mas é algo ainda para ser investigado melhor.
E vou aproveitar esse gancho que a gente falou do lance da fadiga. Tem uma pergunta, né, Gabriel? O que, que pode ser feito para diminuir a fadiga? Por exemplo, a pessoa treina todos os dias, então a musculatura dela está ali levando porrada o tempo todo. Eu preciso ter um bom rendimento todos os dias, ou pelo menos que isso melhore. O que, que eu faço?
Você tem suplementos e recursos ergogênicos nutricionais que atuam reduzindo a percepção do esforço. Então você tem mecanismo lá no sistema nervoso central, que é um deles é a cafeína. Você pode usar tanto em cápsula quanto a bebida. Só que antes de sair tomando cafeína por conta, pode ser que você seja sensível a ela. Você fica ansioso, você não dorme, você tem taquicardia, tem tremedeira. Isso é individual, é a metabolização da cafeína lá no fígado. Então pode ser que seja pior você usar do que usar.
É, ou seja, não existe uma receita pronta, você tem que ir, porque cada caso é um caso, né? Você tem que ir ao médico.
É, trocar uma ideia e conversar, né, sobre isso. Então, a cafeína funciona para esse aspecto do sistema nervoso central. Aí você tem tamponantes que ajudam a diminuir aquela sensação da ardência na perna durante um treino. Então, você tem beta-alanina, você tem bicarbonato, esses já tem mais evidência. E funciona de forma crônica. Então, a galera compra um suplemento pré-treino, que tem isso aqui de beta-alanina, toma o pré-treino 3 vezes na semana, que é aquele treino, não vai ter resultado nenhum. Tá tomando errado, dose errada e na frequência errada. Então, isso é bastante comum. Então, pode ser usado. E aí você tem outros recursos que podem ajudar na capacidade física, que é o uso do nitrato. Então, você tem a beterraba, você tem o suco, você tem suplementos que adicionam nitrato antes do treino para aumentar a vasodilatação e aumentar a capacidade de transporte de oxigênio para o músculo. Mas se você não respeitar o descanso e esse músculo não recuperar,
você
vai caminhar para o excesso do treino, que na primeira fase vem o overreaching e depois vem o overtraining. Qual é a primeira queixa de quem está nesse estado? Redução de performance. O que que leva ele? Não descansar, dormir mal, restrição calórica e restrição de carboidrato. Repetidamente. Quanto tempo? Semanas, meses, cada um tem uma adaptação. Tá? E aí vem gripe recorrente, resfriado recorrente, infecções de vias respiratórias, herpes, redução da performance, falta de apetite, estado depressivo. E treinando. E querendo treinar. E querendo buscar o Zé Strava. E eu vi o outro lá que tem que tirar carboidrato. Aí chega lá, chega no consultório e você explica. Cara, você tá quebrado.
É uma bomba relógio.
Aí você pede os exames e mostra. Tá aqui, você tá em excesso de treino, você precisa descansar. Aí às vezes aprende na dor, né? Isso se não vir lesão no meio do caminho, né? Dá um estiramento, uma ruptura, uma tendinite, aí aprende na dor. A vida é assim, né?
Infelizmente
é assim.
A Cris abriu algumas perguntas hoje no Instagram dela. É. E a gente achou interessante algumas que a gente algumas já foram
respondidas
e conversadas aqui hoje. Uhum. Mas o que que é? O que um diabético pode comer antes de uma boa pedalada? Legal. Opções de lanche.
De lanche.
Não é que não, meu irmão.
Lanche, acho que a gente entende lanche como uma refeição mais leve.
Sim,
mais
sim.
Como um snack.
Entendeu? Isso.
Então, o paciente com diabetes, a gente tem que classificar. O tipo 1, que usa insulina, esse é o que a gente tem que ter um manejo maior. Então, a insulina é o que controla a glicose. Então, se ele comer X gramas de carboidrato, ele tem que aplicar a insulina para manter a glicemia estável. Então, se você erra na quantidade de carboidrato ou ele erra na insulina, durante o exercício ele vai ter uma queda da glicose, que pode dar hipoglicemia, tremores, vista turva, queda, risco de vida. Então, isso é calculado de acordo com o que ele usa de insulina. Então, que tipo de insulina que você usa, como é que está a sua unidade basal, a gente ajusta isso. Mas, no geral, varia uma unidade de insulina para 10, 15 gramas de carboidrato. Para paciente diabético, antes do exercício, é recomendado carboidrato de menor absorção, de absorção mais lenta, de menor índice glicêmico. Então, você tem opções tanto de suplemento em pó, que é a palatinose, ela tem essa proposta de ser um carboidrato de baixo índice glicêmico, e você tem alguns alimentos, o macarrão é um deles. Então, pode ser feito, depende do horário que ele treina, se ele aceita. Tem gente que gosta de comer um macarrãozinho antes de fazer atividade física. Você tem opções de pães com maior teor de fibra, com maior teor de farinha integral, também controla a glicemia. E você consegue fazer blend de alguns alimentos, onde você consegue colocar um lanche, um snack, alguma coisa nesse sentido. Depende da quantidade de fruta que ele vai consumir, a glicemia também se comporta, às vezes, em um comportamento diferente. Já no diabetes tipo 2, ele não usa insulina, mas ele tem excesso de glicose. Então, dependendo da pedalada que o colega comentou, às vezes ele pode ir sem comer carboidrato. Porque, olha que curioso, o exercício ele vai levar mais glicose para dentro do músculo. E o diabético tem excesso de açúcar. Então, por que você vai comer um monte de carboidrato dentro da pedalada? O que é a pedalada? É passear no parque? Ou é se enfiar no meio da Serra do Japi e fazer um treino pesado? Então, a gente avalia isso. Aí você avalia a duração. Então, se é um treino de baixo volume e intensidade, você consegue, ó, não precisa se preocupar com comer antes do treino. Tá aqui o seu plano alimentar, vai treinar e tá tudo certo. Entende? E aí você usa alguns suplementos para melhorar a capacidade dele de metabolizar o açúcar. Então, se tem um cara que tem muito açúcar, você vai pôr mais carboidrato,
aí,
a tendência é você observar ao longo dos exames que os marcadores da glicemia dele não melhoram. E quando você ajusta a alimentação com o exercício, a tendência é só melhorar. Então, depende do caso. Se é uma pedalada, talvez ele coma antes, talvez ele não coma, talvez ele faça o exercício com baixo carbo, melhorando a questão da glicemia dele. A partir do momento que ele busca rendimento, aí a gente ajusta a quantidade de carbo e caloria ao longo do dia.
Tá certo. Tá?
Ok, temos outra pergunta.
Qual que vai ser aqui?
Essa aqui...
Do carbo sólido?
Isso.
Na primeira hora de pedal, tem que ser carbo sólido?
Não, primeira hora de pedal não precisa ser carbo sólido. Tá? O que, que a gente vai imaginar? Então, tanque de gasolina. Se você comeu boa quantidade de carboidrato nas refeições que antecedem o seu treino, você está com o tanque cheio. Então o tanque está cheio. Para você depletar esse tanque, não é da meia hora de treino. Depende da intensidade e do volume. Então, para vocês terem uma ideia, para depletar esse glicogênio do músculo, o que, que é feito? É, para quem já fez, sabe. É o método do HIIT na bike indoor. São sprints intervalados com descanso curto. Geralmente 9, 10 minutos. Quem já fez esse tipo de treino, sabe que você chegou perto da morte. Porque é surreal. Ali você depleta o glicogênio. Então, em uma hora de treino, ou de competição, ele começa a reduzir. Durante o exercício, você precisa de carboidrato e absorção rápida. Não necessariamente precisa ser só o sólido, mas pode ser fontes mais agradáveis na questão gástrica. Na primeira hora, eu não recomendo volume grande de carboidrato sólido. Até porque você começou a pedalar agora. Uma hora você não está nem com fome. Você está ainda... Está esquentando. Você está adaptando a questão do treino. Você está olhando como é que está o seu rendimento. O que, que você está fazendo na prova. Então você pode usar opções de carboidrato que são mais fáceis de digestão. Então você tem fruta seca. Você tem rapadura. Você tem a bananinha. Você tem a opção de usar, em algumas condições, suplemento, gel, carboidrato em pó. O que eu deixo de sólido, geralmente, é a partir da segunda para terceira hora de treino. Que aí o cara começa já a sentir falta de alguma coisa e querer mastigar porque está com fome, em alguns casos. Então aí você usa um carboidrato sólido. Bisnaguinha, pode ser pão, pode ser purê de batata, o que ele conseguir até a adesão e levar no esquema que ele acha que fica melhor. Mas na primeira hora, eu desconheço alguém que quer comer nesse horário, mastigar algo sólido. Né? Geralmente tem cara que gosta. É questão de o que você faz. Você já treina há tanto tempo? Ok, eu respeito. Mas vamos adequar a quantidade e o tipo. Tranquilo, mas na minha experiência, pouquíssimos querem comer alguma coisa em uma hora de treino.
Tá certo. Tá?
E um pedal longo acima de 150 km, o que comer para não quebrar? Antes que você responda, eu acho que você tem que cuidar muito antes de começar os 150 km, mas...
É. A gente conversou, tem o carb up na véspera do dia, tem a supercompensação de carboidrato, tem a hidratação, tem a refeição, as refeições que antecedem o treino. E aí, o que a gente tem de recomendação durante esses treinos mais volumosos, é o consumo que varia de 30 até 120 gramas de carboidrato por hora. Então, para vocês terem uma ideia, o que é isso em alimento? Uma banana tem 20 gramas de carbo. Uma banana.
É a banana.
Tem 20 gramas de carbo. Um sachê de carbo gel, maioria, varia de 20 a 25 gramas de carbo. A recomendação é de 30 a 120. Aí o cara vai daqui de Jundiaí até Itu, com dois sachês de carbo gel, e uma garrafinha
de 700 ml.
É suficiente. E o cara... Eu não tenho performance.
E o cara acha que vai fazer. Aí tem que ligar, tem que buscar na Bandeirantes, porque não consegui fazer.
Às vezes quebra, acontece.
E acontece por coisas da vida, o cara quebrar. Mas essa analogia que eu faço, não é difícil ver alguém que fala, cara, eu já fui com um cara assim que tentou fazer. Então a gente tem que ajustar a quantidade de carboidrato por hora. Ainda mais em ultramaratona. E principalmente de longa duração, né? A gente está falando de etapas que são dias de prova, rodando 180, roda 100 no outro, roda 80 num dia, roda 120 no outro. Então você tem que ter esse ajuste durante. E aí você vai condicionando o treinamento. O que é o treinamento? Gastrointestinal. O cara vai tolerar isso aí. Aí você tem que sentir um pouco na pele a prática. Ah, então você vai comer 4 sachês de carbogel por hora. Tá feito aqui, Cris. Manda bala. Então, peraí, cara, eu vou ter que sair então com 35 sachês de gel. Vai igual o Highlander, assim, então, as granadas.
Bento box das bikes de contra-relógio, vai cheio de comida.
Surreal. E sem contar que ele vai gastar uma bala para comprar um gel com maior quantidade de carboidrato. Mas aí vem os recursos e a responsa do Nutri. Hoje você tem sachês de carbogel que tem 60, 70 gramas de carbo na bisnaga. Então o cara leva um desses, toca o pau e foi. Tá feito. Então você tem essa opção. E tem a opção de você usar o que a Cris faz. Então a Cris tem a orientação dela consumir de tanto e tantos minutos algumas opções de alimentos e vai usando a solução de carboidrato na bag e na garrafa.
Ela é disciplinada, né?
Ah, que ela viu que funcionou. E a gente foi treinando isso. Mas a maioria vai com um sachê 2 para fazer 100 km.
É, passa perto.
Passa perto, aprende na
hora. Na dor.
Aí às vezes o cara para. Porra, parei. Por que eu parei num boteco lá? Eu comi uma coxinha, uma coca e melhorou. Então, estava depletado. Açúcar e carboidrato. Tem fritura, tem gordura no alimento frito, mas vai entrar ali e vai virar energia.
Sim.
E às vezes ele tá fazendo por conta, tentando restringir, ou foi num colega que não trabalha com esporte, não passou essa orientação, pô, mandou parar de tomar refrigerante, mas a coquinha no meio do treino funcionava. É carboidrato. Mas tem outras opções também. E se o cara adapta e gosta, só que na prova você não vai levar a lata da coca.
Não dá para colocar na bag não, também, nem na garrafinha.
Adapta na sua realidade, pensando na prova, se você for competir. Se é amador, é a questão social, de chegar em tal lugar, parar, fechou. Dá pra fazer, não tem problema, você gosta? Ok. Mas às vezes tem dor de barriga, passa mal, não sabe por quê. Então, faz a experiência de não fazer. Mas isso é o que menos atrapalha. O que vai chegar no músculo é carboidrato. Mas tem opções que são mais saudáveis. Tem opções que têm mais antioxidantes do que o próprio refri. Na realidade da competição, o refri, ele...
Sai completamente.
Sai completamente. Você não vê um louco com lata de coca na base.
Sei, já vi bastante coisa.
Não dá pra falar que não, né, cara?
Por aí. Não dá pra falar que não.
É menos comum, né?
É muito comum, mas tem gente que faz cada fórmula. Bem, tudo bem. Eu acho que pra gente encerrar, tem uma pergunta de um conhecido, um paciente seu.
Eita, nós.
Que comprou uma super bike.
Uma bike maravilhosa.
Mas... Faça agora.
Eu vou até olhar diretamente. Dá pra trapacear o Nutri fazendo dieta um mês antes... para ele colocar mais comida na dieta. Como é que ele fala?
Pois é, né, Fiote?
Fiote.
Então, vamos lá, Fiote.
O cara tá de Madonna e me manda uma coisa dessa, não acredito.
A maioria dos meus pacientes, eles têm flexibilidade de perguntar o que eles querem, e eu respondo do meu jeito, tentando sempre trazer informação no paciente. Às vezes você fala a verdade e ninguém gosta, às vezes, de pegar e falar, porra, mas ele me orientou, é uma reflexão. Tá aqui algumas semanas, a pessoa volta e agradece, ou às vezes ela fica incomodada ali, pô, mas é pro bem, sempre para educar e orientar. Em alguns casos, essa retomada de um mês é mais pro cara condicionar, e aí às vezes ele fica com receio do julgamento do Nutri. Pô, vou lá, mas eu engordei. Mas todo mundo tem dificuldade. O que aconteceu? Vamos tentar identificar. Hoje atendi um casal que viajou pra Itália no final do ano, comprou a passagem antes do Covid, dois anos. Cara, você vai fazer dieta lá? Vocês não têm nenhuma comodidade. Vai curtir. Mas está aqui as orientações de vocês fazer as coisas mais saudáveis. Voltaram com o mesmo peso que foram.
Olha que maravilha.
E a gente quase desmarcou porque a gente não teve resultado. Mas a gente veio porque você falou que a parte comportamental, a gente quer ver como é que está. Então isso ajuda. E claro, cada um funciona de um jeito. Né? Então às vezes essa abordagem, tem gente que toma diurética antes de fazer o exame, a gente sabe de tudo. Não vai enganar porra nenhuma.
Toma diurética.
Ouviu? Não vai enganar o Nutri.
Então, toma diurética, você vai fazer a avaliação, mas, cara, o que você fez ontem?
Vai lutar o UFC.
Você tá desidratado. Então, às vezes acontece. Isso é pouco, porque a maioria tem bom relacionamento. Já sei, Rodrigão, não deu pra fazer, passei um perrengue nesse mês, tô retomando, vamos tentar, é dificuldade.
Final de temporada, engordei 4 quilos. Tá tudo certo.
Mas ele, e tem cara que às vezes quer entregar resultado, ele não aceita, né? Não aceita essa não evolução. Mas são fases, cara, são ciclos. Às vezes você precisa ali de um conselho, de ouvir alguma coisa, porque que você errou. Você não errar de novo. A gente sempre tá lá pra ajudar. Às vezes tem que dar uma fumada pra aprender. Então, faz parte do processo. Né? Mas quando ele pega pra fazer, ele faz bem e sempre trouxe resultado. Então, às vezes, ele tá preocupado com isso, né? E eu fiquei sabendo que tem um grupinho aí que posta os parabéns, então tem uma disputa.
É, as estrelinhas que o outro põe lá, sabe?
É mesmo? O ego, hein?
Então, acho que ele que tá querendo cuidar do ego dele pra voltar e ganhar os parabéns, entendeu? Se vai, tá
uma virou
fumada.
Uma disputa, porque a última vez que eu fui, eu saí de lá assim, sabe? Pela primeira vez na vida, eu saí assim, então...
Muito bom.
Acho que é mais o ego dele do que realmente a preocupação comigo. Mas um abraço. Ele é parceiro, gente fina.
É gente boa. E o que, que você fala pra galera assim de alimentação? O que, que não pode faltar na alimentação para a prática da atividade física no geral? Não um alimento específico, mas tipo carboidrato, é a proteína, é priorizar isso, enfim.
É, pensando em rendimento, carboidrato é o rei. É o rei. Pensando em rendimento, carboidrato é o rei. É isso. Se você pensa nisso, tem que ter carboidrato na sua alimentação.
Não saiam comendo tudo de carboidrato.
É isso. Só avaliar que tipo de carboidrato, quantidade, a sua preferência. Mas não tem uma demonização em um alimento específico. Depende muito do contexto que você vai encaixar. Depende muito desse contexto. Mas em rendimento, carboidrato. Pensando em saúde, cada vez mais as pessoas comem menos frequente arroz e feijão e frutas e verduras. É a vovó falando aqui. É o básico. Então você vai trabalhar com educação infantil, a criança não sabe o que é uma laranja e o que é maçã. Pô, que surreal. Faz uma reflexão, você vai no mercado, tem banana picada para comprar. Banana picada? Qual que é o trabalho de você descascar a porra da banana? Entendeu? Acho que hoje a gente tem a necessidade de ter algo mais facilitado, mas eu acho que aí passa do
limite aceitável.
E aí eu converso com o paciente, cara, você não tem tempo pra você descascar uma banana, reveja a sua vida. Sai, não, aí o cara faz assim, ó. Aí entra aquela condição, porra, acho que ela não vai voltar mais. Mas é pra ajudar. Eu falo, cara, alguma coisa tá errada, você não tem tempo de comer uma fruta, cara. Mas o que você faz? Pô, eu atendo cirurgião, o cara consegue organizar a rotina dentro da rotina dele, ele consegue fazer as refeições. Ele não vai comer no meio da cirurgia. Por que você não consegue? Ah, pô, porque eu não gosto de ir no mercado. Mas tem a porra do aplicativo.
Te entrega prontinho.
Volta
no lance
da alimentação simples.
Simples, cara, simples. Então, às vezes a gente tem paciente que está resistente à mudança. Eu sempre dou a solução. Você dá aqui, eu vou dar a solução aqui. Você dá um argumento aqui, eu dou a solução aqui. Até o momento que, cara, você tá afim de fazer mesmo? Porque daqui pra frente vamos organizar a rotina? Tá aqui a ferramenta, ó. Esse mercado você acha isso, esse cara faz a marmita, esse aqui te entrega a comida, esse aqui é o suplemento. É só você fazer. E dá certo. Mas aí você ajusta pra aquele momento. Talvez não seja o plano perfeito. Mas o cara consegue fazer. E hoje a gente tem adultos com padrão alimentar infantil.
Muito.
O cara, leite com todinho, leite com pera. Mas é porque herdou isso. Criou essa geração. Não é errado. A culpa, às vezes, é no ambiente que ele conviveu. A gente tem que corrigir. Então, não vai ser da noite pro dia que esse cara vai sair comendo 4 frutas por dia, comendo ovo, cuscuz, tilápia, igual a Cris faz. Não vai. Mas vamos passo a passo? Tem cara que não come verdura. Qual que é a meta? Você vai comer uma verdura. Volta daqui 30 dias. Rodrigo, eu comi tal coisa, eu gostei. Dá pra comer. Show de bola. Eu vou forçar pro cara comer uma pratada de alface com tomate, ele não gosta.
Ele não então, vai, ele vai, é mais fácil ele desistir do que ele seguir.
Ele fica frustrado, então ele vai no Nutri, o cara esculacha ele, você tem que comer fruta, verdura, seu hábito é infantil, tá aqui o cardápio, faz. Ele fala, cara, não é pra mim. Então coloca metas reais pro cara. Talvez não é o ideal naquele momento, mas ninguém vai ficar pronto em 30 dias. Ninguém vai sair fazendo uma maratona em 30 dias. Mesma coisa lá. Você vai pondo metas. E aí você vai organizando. As metas de comportamento, as metas de alimento, as metas de rendimento, da composição corporal, mas nunca colocando uma coisa na frente da outra. O que é a base da pirâmide? O rango. Depois vem isso. Ah, mas eu quero esse, cara. A base tem que estar aqui. Voltamos para ela. Em alguns momentos você faz dietas, estratégias mais restritivas para adaptar o metabolismo. Então são choques metabólicos. Mas é pontual e com exame de sangue, confirmado, diagnóstico, para melhorar aquele aspecto clínico. Senão, mas tudo tem explicação, tudo indicado, por que você vai usar, por que você vai fazer isso, cada um tem o seu cardápio, não tem nada de gaveta aberta, tá aqui teu plano. Isso não existe, eu não acredito nisso. Cada um tem que ter a sua orientação. Esse é acho que é a principal mensagem.
Ótimo. Muito bom.
Maravilhoso.
Acho que muita gente precisa escutar isso. Mesmo na parte comercial, que é o meu caso, né? Todo mundo quer normalmente, as fórmulas mágicas, né? Me indicam. O bônus não é o cara que vai pôr você no colo, olha, toma aqui. É duro. A criação de hábitos é uma coisa dura. E é onde ninguém quer chegar.
É mudança de rotina, né? Sai um pouco da zona do conforto, comportamento. Então, às vezes, ter essa orientação, ela é bem-vinda, né? E trabalhar com um colega que você consegue, que nem o Michel, a gente troca figurinha. Cara, tá indo uma paciente aí, ela tem histórico de transtorno, ela não sente bem um ambiente de academia, então precisa ter um acompanhamento mais reservado. Pequenas coisas, tem vergonha de treinar. Então,
que sim. É muito comum, eu escuto isso recorrente.
Mas é o julgamento que a sociedade cria ou que ela criou?
Sim.
Mas por motivos da vida. Ah, passei uma situação dessa, fiquei frustrado, então acho que eu tô num lugar que tá todo mundo me julgando. Então tem o educador físico. E aí até a pessoa começar a fazer exercício, e é muito legal você pegar uma pessoa que vem nesse ambiente e hoje participa de provas amadoras, mudou a família, a rotina, você tem cliente que é consumidor seu que faz isso. É muito legal, mas não foi da noite pro dia.
Não.
É um processo, né?
É um processo. E acontece, às vezes, no consultório, eu falo assim, cara, eu não quero pesar. Eu não me sinto, não quero saber meu peso. Tudo bem, eu preciso saber do seu peso. Então, sobe na balança.
Não olhe.
Hoje eu não vou falar o seu peso, não vou te mostrar a antropometria. Na próxima consulta, a gente troca uma ideia. Você respeita, mas você sabe o diagnóstico. E tem caso oposto, que a pessoa não se vê e ela acha que está sempre acima do peso, que é o caso da anorexia. E é um paciente, uma mulher de 25 quilos, 28 quilos, doentio. Mas por quê? Teve uma relação tóxica que ficava apontando o dedo. Que... Então, aí, cara, terapia, psicólogo. Então,
várias disciplinas juntas, né? Mas acho que juntas. A gente consegue caminhar muito junto. Porque a gente consegue
mudar a vida das pessoas.
Mudar a vida com saúde.
Exatamente. Com estilo de vida. E você vendendo, pelo fato de você ter um comércio, mas vendendo informação. E vendendo também o que vocês têm como valor. Então, preciso pagar as contas, cara. Mas, ó, essa bike, nesse momento, talvez não seja pra você.
Não simplesmente
a pessoa se frustra. A mesma coisa que você. Eu quero tal coisa, mas isso não faz sentido pra você.
Então, mas o cara, quando ele confia e cria relacionamento, ele vai te ouvir. E, às vezes, é difícil, né? É a vida, né? Eu também eu gosto de receber crítica, tanto de feedback de alunos, pra gente melhorar.
Sim.
Então, da mesma forma, no consultório. E às vezes fala, cara, realmente eu preciso melhorar tal ponto, preciso fazer tal coisa. E a gente vai evoluindo. Não sou perfeito. Não é perfeito. Mas às vezes quando você fala, cara, às vezes pega para fazer reflexão, mas da forma educativa. Então, ó, vou te falar a minha opinião, acho que você precisa melhorar isso, vamos fazer a mesma coisa aqui. Então o cara entra querendo comprar uma bike. Pô, preciso vender. Cara, mas eu acho que essa bike aqui talvez não é para você agora, bicho, porque você tá me relatando tal coisa. O cara vai voltar aqui.
Sim.
Você ganha um cliente, traz um amigo, traz a esposa.
São relações de confiança.
E é o que a gente ouve, né? É o que a gente ouve.
Qualquer custo.
É o que a gente ouve.
É você enxergar a pessoa, ter sintonia com ela, se colocar no lugar dela, e aí você cria esse vínculo. E a pessoa sente que você se importou com ela.
Não é porque escolher a The Bikers. A gente tem uma porrada de opção na região. Alguma coisa diferencial. É preço, atendimento? Com certeza. É relacionamento que cria. Porque aquilo que eu vejo de fora lá no consultório é a irmandade, é a família. É parceria. Não é só entubar a bike mais cara, pro João que bateu aqui na frota. Então, é o que você tem de valor. É o que tem de valor lá. Vamos melhorar a sua alimentação, o seu estilo de vida. Às vezes, a gente precisa orientar.
Sim.
Né? E orientar. Mas, já ao longo desses anos, no mercado, eu acho que deu certo. Então, tá dando certo.
Vamos embora.
Não agrada a todos. Eu sou fã da sua maneira de trabalhar.
Não agrada a todos, mas, no geral... Eu crio um bom relacionamento e a gente consegue fidelizar os pacientes. A maioria dos meus pacientes hoje são pacientes que estão comigo há muito tempo. Não é pingue e sobe, pingue e sobe, pingue e sobe. Tem os curiosos às vezes que vai, mas vai de... Né, vou porque está na moda e tal, mas faz parte. Essa é a rotina. E para quem gosta de nutrição e está estudando, se dedica a essa área. Estude nutrição, estude fisiologia, estude bioquímica, viva um pouco o esporte, você não precisa ser atleta. Mas conviva.
Psicologia.
Vai entender um pouco sobre o que é o treino. Tá? Então você tem que ter essa abordagem. Né? Então, eu não sou atleta de bike, já tive minhas experiências em pedal, mas me sinto muito seguro em atender qualquer atleta de bike. A fisiologia é uma só, não muda.
Sim.
Mas se sentir na pele é bom também.
Sim.
Vai lá pedalar pra você ver. É bom você ter essa experiência para você agregar também um pouco de credibilidade ou trazer, ó, já passei por isso, porra, é foda mesmo. Então, são coisas que ajudam, né, na nossa prática.
Vou fazer um agradecimento realmente, pô, de coração.
Eu que agradeço.
O Podbike é uma coisa iniciante, né?
Nós somos iniciantes. O Pod é iniciante. Nós não somos iniciantes.
É.
Humildade aqui, ó.
Mas a gente vai também trazer outros profissionais com outros tópicos. Mas a nutrição, a gente... Quando surgiu o seu nome, né, e a gente surge aquela empolgação de pauta, do que falar, o que fazer, é uma constante no nosso dia a dia aqui, de lojas.
Imagina.
Porque quando a gente falou, porra, psicologia, nutrição, é tudo muito ligado.
Tá tudo interligado.
A necessidade de consumo. Então, realmente, ligadaço do seu tempo aqui. Eu espero que quem esteja assistindo, escutando, realmente consiga absorver algo, se sinta tocar e fala, porra, as coisas estão na nossa mão. A gente
consegue. Eu consigo fazer, não tá tão longe.
Exato, é palpável.
É palpável, exatamente. Acho que hoje o tópico nosso era tirar esses mitos, né? Conversar sobre isso. As dúvidas foram ótimas, o conteúdo, a pauta. Acho que espero ter conseguido responder todas as perguntas, mas às vezes as perguntas, pô, mas ele não respondeu o que foi antes do treino.
Justamente para Cris, justamente aberto, porque, fechado.
Porque depende de alguns fatores. Então, essa receitinha de bolo, às vezes tem que ser individualizada.
Sim.
Então, eu que agradeço o convite, quando a Cris comentou, gosto muito do que ela trabalha, da forma que ela lida com o trabalho, com os treinos, com a dieta. Então, me identifico com isso. E conversar com vocês sobre nutrição, exercício e performance, a gente ficaria aqui o dia inteiro tranquilamente.
Não pode dizer 3 horas, galera. Ah, louco,
tá e não ia acabar o assunto. Então, obrigado pelo convite, foi muito legal.
Ai, nós te agradecemos. Fico muito feliz, você sabe o quanto eu admiro você, o seu trabalho, o quanto eu sou fã, e falo pra todo mundo mesmo, procure o meu nutricionista. Fala o meu nutricionista, porque ele é maravilhoso,
gente.
Cerveja sem álcool. É espetacular. Cerveja sem álcool.
Pra agora.
E é isso, espero que a gente volte em outro momento. Sim, acho tem que... muita coisa para conversar, para falar.
Eu acho interessante tudo. A gente ter um.
Pode contar comigo. Se a gente tiver, a pessoa gostou da conversa, gostou de ouvir, agregou alguma coisa, a gente combina depois um segundo momento, filtra um pouco mais o conteúdo.
Sim, a gente passa uns mais específicos, mais.
Ver o que a rapaziada gostou, quer falar um pouco mais específico, que a gente consegue aprofundar. Porque são tópicos: hidratação, rendimento, o que comer, a gente pode falar só de um deles e.
Exato.
E aprofundar moda, mais. Não, dá pra gente conversar. Pode contar comigo, só combinar.
Tá ótimo, obrigado.
Valeu.
Foot Bike.